programa Moente de Rádio.
Boa noite, ouvintes da Rádio Cabiúna. Eu sou o João Pedro.
E eu, Vinícius.
Somos acadêmicos de agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná. E para desenvolvermos uma atividade da disciplina de extensão rural, falaremos para vocês um pouco sobre manejo de pastagens.
Programa Moente de Rádio.
As condições climáticas e a grande extensão territorial fazem com que no Brasil, cerca de 95% da carne bovina produzida em áreas de pastagem, cuja totalidade é aproximadamente 167 milhões de hectares. Porém, muitas áreas não são assistidas por técnicos e encontram-se degradadas. Em decorrência dessa vocação da pecuária nacional, o Brasil tem nas pastagens o fundamento da pecuária de corte, garantindo com isso um dos menores custos de produção de carne bovina do mundo. Além disso, o Brasil oferece um produto com grande potencial para a conquista de mercado mais exigente. O Centro-Oeste é a região com maior produção de bovinos. O maior rebanho é do Mato Grosso, composto por 30,2 milhões de bovinos.
A otimização da produtividade pecuária brasileira atualmente deve-se ao crescimento do rebanho e à expansão da atividade para regiões não comumente utilizadas. Outra característica importante da pecuária brasileira, que pode ser também relacionada com a propensão do aumento de produtividade dessa atividade, nas últimas décadas diz respeito ao padrão de uso das áreas, evidenciado pela crescente substituição de pastagens naturais por pastagens plantadas ao longo do tempo. Essa tendência intensificou-se no chamado Brasil Central Pecuário, que engloba grande parte das regiões Centro-Oeste e Sudeste, em meados de 1940, na região Norte, e a partir de 1960, na região Sudeste e Nordeste. A opção por pastagens plantadas deve-se também ao melhoramento genético dos rebanhos brasileiros, em que pecuaristas vêm buscando o cruzamento com raças europeias que são, por característica, raças mais exigentes, em função das condições climáticas diferentes. Para o sucesso da atividade pecuária, a pastagem deve ser encarada como uma cultura, a exemplo da soja e do milho, pois também requer cuidados. O retorno econômico e a satisfação do pecuarista dependem de um bom manejo da pastagem.
O manejo correto da pastagem deve ter por objetivos a produção forrageira, eficiência do uso de forragem produzida, estabilidade de pastagem, desempenho do animal, a produção animal por hectare, a adequada escolha da espécie forrageira e de faces ao meio ambiente, que seria a pluviosidade, temperatura da região e fertilidade do solo, constitui o ponto de partida para o sucesso da exploração da pastagem. Entretanto, práticas de manejos como adubação, irrigação, suplementação, sistema de pastejo e, sobretudo, ação de taxa de lotação compatível com a capacidade de suporte de pastagem desempenham um papel relevante. Iremos falar sobre algumas dicas para o sucesso no cultivo de plantas forrageiras.
A formação e manejo inicial das pastagens são fases muito importantes para o sucesso do empreendimento pecuário. Problemas na formação tornam a pastagem menos produtiva e mais suscetível à degradação. Dentre os principais problemas na formação da pastagem, destacam-se o preparo impróprio da área, o uso de sementes de baixa qualidade, a semeadura em época ou profundidade inadequada e a época inadequada do primeiro pastejo. As pastagens devem ser formadas em áreas que já foram utilizadas para pecuária ou agricultura e que atualmente se encontram abandonadas ou subutilizadas. Nesse caso, é necessário um preparo mais cuidadoso do solo para que, quando as sementes de capim foram semeadas, encontrem-se em boas condições de germinação. Normalmente, é necessário o uso de grade aradora ou grade niveladora para que a área seja adequadamente preparada.
A escolha, que é a compra das sementes e a semeadura do capim, são fases muito importantes para a boa formação. O produtor deve escolher sementes de boa qualidade, que são certificadas, e sempre comprá-las de firmas idôneas. Para a escolha de uma forrageira, uma série de fatores devem ser levados em consideração. É importante saber o objetivo da pastagem, para qual animal se destina, que categoria animal, forma de multiplicação de espécie, facilidade de pegamento ou germinação, resistência seca, geada, pragas, doenças, pastejo e ao corte.
As ações para corrigir e adequar a fertilidade do solo para a formação da pastagem são de fundamental importância para se garantir um bom estabelecimento, o que tem reflexo sobre o estande inicial e a longevidade da cultura. A correção do solo assume um papel muito importante quando vai se cultivar uma leguminosa, principalmente no que se estende quando vai utilizar o calcário, que pode ser fonte de cálcio e magnésio. No caso de gramíneas, embora essas sejam menos exigentes em calagem, o pH baixo pode limitar o aproveitamento dos elementos cedidos pelos fertilizantes. Na maioria dos solos de cerrado, é necessária a adição de calcário, tendo como indicador a quantidade de análise de solo e a exigência da cultura que vai ser implantada. A adubação de formação da pastagem deverá ser feita de acordo com o resultado da análise de solo e o tipo de capim que será implantado. Vamos agora responder algumas perguntas que podem surgir ao longo da implantação das pastagens. É correto plantar um tipo mais de capim no mesmo pasto?
Misturar mais de um capim no mesmo pasto é uma prática errada, resultante de desinformação. Em certos casos, divulgado por pessoas mais interessadas em ganhos comerciais e com baixo conhecimento técnico sobre o manejo de pastagem. A mistura de capins no mesmo pasto vai contra os fundamentos do manejo de pastagens. Capins diferentes, que são espécies diferentes ou mesmo cultivares, tendo a mesma espécie, têm ritmo de crescimento também diferentes e o gado, preferência de pastejo também distintas em relação a esses capins. Ao misturar capins diferentes na mesma pastagem, haverá grande possibilidade de que seja diminuída a eficiência de pastejo e, como consequência, seja acelerado o processo de degradação da pastagem. Então, qual a época ideal para o primeiro pastejo do gado?
O primeiro pastejo tem a finalidade de ajudar a formação da pastagem estimulando o perfilhamento basal do capim, isto é, aumentando o diâmetro das touceiras, o que é ideal para o primeiro pastejo, que ele seja leve e rápido, feito antes do florescimento, normalmente entre 45 e 80 dias após a semeadura, quando o capim atingir cerca de 40 cm de altura e com animais jovens, ou seja, não muito pesados.
Então, após a formação da pastagem, o produtor deve manejar o pasto de forma que ele permaneça produtivo e capaz de fornecer alimento para o gado por longo tempo. Um problema frequente que compromete o bom desempenho na pastagem é o emprego de práticas inadequadas de manejo de pasto. Dentre essas práticas, destaca-se o uso de taxas de lotação, que são os números de animais por área por hectare, ou períodos de descanso, que são o tempo em que o pasto permanece sem pastejo, que não leva em conta o ritmo de crescimento do pasto. Portanto, planejar incorretamente o número de animais e o tempo de pastejo que o pasto pode suportar, leva o pasto à degradação. Vamos falar um pouco sobre as principais forrageiras utilizadas atualmente.
As gramíneas do gênero braquiárias são largamente utilizadas em pastagens na América tropical. As braquiárias são os capim mais semeados no país, sendo utilizados nas fases de cria, recria e engorda dos animais. Adaptam-se às mais condições variadas de solo e clima, ocupando espaço cada vez maior em todo o território brasileiro, por proporcionar produções satisfatórias de forragem em solos com baixa e média fertilidade.
O capim Mombaça é conhecido mundialmente por sua alta produtividade, qualidade e adaptação a diferentes condições de clima e solo. No entanto, esse capim é exigente fertilidade do solo. Assim, os investimentos em fertilizantes devem ser obrigatoriamente considerados, principalmente quando o sistema de produção animal for intensificado. Semelhante a outros capins tropicais, o capim Mombaça apresenta de 70% a 80% de sua produção durante o período das águas. Dessa forma, recomenda-se que tenha um uso concentrado no período das águas para permitir o melhor aproveitamento da forragem de alta qualidade produzida. Por apresentar porte alto e com grande acúmulo de cumo, deve ser manejado na forma de pastejo rotacionado. Agora, vamos falar um pouco sobre o manejo do pasto na seca.
A baixa produção de forragens durante a seca tem sido apontada como um dos fatores que contribui para a deficiência na produtividade dos rebanhos, sendo responsável pela queda acentuada na produção leiteira, perda de peso dos animais de corte e grande redução na capacidade de suporte dos pastos. Sabe-se que a diminuição do ganho de peso dos animais do período da seca fica em torno de 60%. Isso quando o animal não perde peso, o que pode se tornar uma condição crítica, pois com a volta do período das águas, ao invés do animal ganhar peso, na verdade ele está se recuperando o que perdeu no período da seca. Por isso, um dos pontos cruciais a serem contemplados numa propriedade é o planejamento alimentar do rebanho para a estação seca, no inverno, onde o manejo da pastagem é fundamental para uma boa utilização dos recursos forrageiros, o objetivo de atender adequadamente às necessidades da produção. Esse planejamento deve ser feito de forma a se enquadrar no histórico de chuvas da região, visando a desocupação da pastagem para que a mesma possa acumular reservas para o período da seca.
Uma técnica de manejo que tem sido muito empregada é o manejo de rotação de pastejo baseado em dias fixos, que apesar de facilitar o planejamento do pastejo, resulta na ineficiência do sistema, uma vez que dependendo da época do ano e das condições vigentes de crescimento, pode ser curto demais, o que levaria a desperdício da produção da forragem, ou até longo demais, o que resultaria em perda de quantidade e qualidade de forragem. Então, a prática que tem apresentado melhores resultados é o manejo de rotação de pastejo baseado na altura do pasto, onde semanalmente utiliza-se uma régua para medir a altura dos pastos que estão em descanso, para prever o número de dias necessários para que o próximo piquete da sequência esteja em condição de receber os animais. Caso o produtor não tenha essa régua, existem outros métodos para medir o pasto que podem ajudar no dia a dia do funcionário, como medir a altura do cavalo para ele não ter que descer, ou até mesmo pintar algumas cercas na altura de entrada e saída do pastejo.
Espero que tenhamos ajudado você, amigo pecuarista, para que o bom rendimento na sua fazenda seja alcançado e que você saia satisfeito com o seu rebanho. Estamos chegando ao final de mais um programa UEMP de Rádio. Uma boa noite a todos e um bom final de semana.
Programa UEMP de Rádio.